Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O dia 18 de maio foi escolhido como o Dia Nacional de Combate e Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A data foi instituída oficialmente no Brasil através da Lei 9.970 de 2000. Em todo o país, diversas ações são promovidas em alusão à data. No Maranhão, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, vai realizar a Jornada de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o promotor Márcio Tadeu Silva Marques, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bem, para a gente iniciar, qual a importância dessa data?
O dia 18 de maio, ele foi escolhido para marcar um caso gravíssimo de violência sexual contra a menina Araceli, em 73, no Espírito Santo, em que ela sofreu a violência sexual, foi assassinada e houve um caso grave de impunidade em relação a esse fato.
As notícias, né, aqui no Maranhão, sobretudo, de casos, vários casos aí. Nos últimos 15 dias, né, a gente deve ter visto aí por volta de 3 casos de assassinato de jovens, ou então crianças mesmo, né, criança até de 1 ano de idade foi assassinada, enfim, num contexto aí até familiar. Outras informações também falando sobre a questão da prostituição infantil nas BRs, não é isso? Parece que esse problema ele não está acabando, né? Pode-se dizer, através dessas informações que têm surgido aí constantemente, de que há uma manutenção dessas práticas. Como a promotoria vem agindo diante desses casos, enfim, como vem trabalhando esses casos?
O Ministério Público do Estado do Maranhão, ele tem um histórico de atuação contra a violência sexual que atinge crianças e adolescentes de muitos anos. Na década de 90, o jornalista Gilberto de Menstein, ele lançou um livro à época, Meninas da Noite, que falava, por exemplo, do leilão de meninas virgens na região do Bico Papagaio, inclusive Imperatriz, no Maranhão. É desde essa época uma grande mobilização da sociedade civil maranhense, do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, do Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, com o apoio do Ministério Público, e daí, desde então, se começou a ter mobilizações contra essa forma de violência, com a primeira campanha estadual de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, e ações mais intensas de repressão, no caso de Caxias, que envolveu altas autoridades de vários poderes, e o próprio caso dos meninos emasculados do Maranhão, que vai ser registrado numa obra que tem um perfil de fonte historiográfica, que vai ser lançado agora, sexta-feira, no dia 18 de maio, lá na nossa Procuradoria-Geral de Justiça, e que contamos com a ampla participação de toda a comunidade, da militância dos direitos da criança e do adolescente, dos promotores, do sistema de justiça, do sistema de segurança, porque foi um crime tão grave, de tamanha repercussão, que levou o Brasil, inclusive, a ser processado por uma petição do Centro de Defesa Padre Marcos Passerini e da ONG Justiça Global perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Ministério Público, na questão da violência sexual, ele tem 2 focos principais. O primeiro é o do cuidado com a vítima, né? Esse ano, Roberto, entrou em vigor a Lei 13.431 de 2017, que trata da forma de ouvir crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crimes. Isso por quê? Porque desde a resolução do Conselho Econômico e Social da ONU, né, de 2005, a resolução número 20, existe uma preocupação global de adequação da justiça e do sistema de segurança às necessidades da criança. A psicologia, ela diz, por exemplo, que toda vez que uma criança é inquirida de uma maneira equivocada, né, indagada sobre essa violência de uma maneira equivocada, ou repetidamente, né, ou de uma maneira que lhe cause constrangimento, isso significa uma nova forma de violência. Né? E essa revitimização, é o termo que é usado, ela é tão ou mais danoso quanto o próprio ato da violência sexual em si. Né? Ela é estigmatizante, ela pode causar sequelas de ordem afetiva, psicológica, muito graves. Por essa lei, tanto o sistema de garantia de direito, e aí eu estou falando de conselho tutelar, de CAPS, de CREAS, de CRAS, equipamentos do Sistema Único de Saúde, equipamentos do Sistema Único da Assistência Social, a própria escola, eles têm que estabelecer, isso tem que ser estabelecido por resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, todo um fluxograma para ouvir essa criança, para que ela seja ouvida o mínimo de tempo possível, para que sejam aplicadas as medidas de proteção por esses órgãos administrativos, como também, por outro lado, na apuração dos crimes, dos casos de destruição do poder familiar, alimento, guarda, os processos judiciais, o sistema de justiça e de segurança pública, também diz essa lei, deve adequar a aplicação do chamado depoimento especial, que é um depoimento em que se busca tornar mais humanizada a forma de registro dessa violência para produção de prova, para obter a condenação desses criminosos, por exemplo. Então, o Ministério Público atua no sentido de fiscalizar a rede do sistema de garantias, a rede de atendimento, para saber se esse atendimento está sendo garantido a essa criança. Atendimento desde a questão da orientação sobre a possibilidade do aborto, no caso da gravidez, e o SUS tem uma portaria 1508 que trata dessas hipóteses do abortamento. A questão do atendimento, a orientação sobre a possibilidade, como alternativa ao aborto, no caso da gravidez, da entrega da criança para a justiça, para que ela seja colocada para adoção. A questão da aplicação dos protocolos de saúde, na preservação da saúde dessa criança ou adolescente que foi vítima. O atendimento psicológico, o atendimento para toda a sua família, né, para que ela possa estar preparada para receber essa criança que foi vítima. Mas a gente não perde, no Ministério Público, o foco também da necessidade da rígida repressão dos abusadores, dos exploradores, né? E nossos promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça têm se batido cotidianamente no sentido de garantir essas condenações e de criar uma jurisprudência nos tribunais que seja protetiva à criança, né, e que garanta a eficácia social daquele parágrafo 4227 que fala da rígida repressão a esse tipo de crime.
O senhor já falou aqui do livro que vai ser lançado com o caso dos meninos emasculados. O que mais faz parte da programação deste ano, da jornada de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes?
O Ministério Público do Estado, pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, ele há muitos anos ele incentiva que cada promotor e promotora nas suas comarcas, isso nos 217 municípios, que a gente se incorpore às mobilizações que os conselhos tutelares, que os conselhos municipais de direitos da criança fazem. Então, durante todos esses anos, né, nós temos participado, incentivado, em cada comarca, como eu disse, a realização de caminhadas, de seminários, de palestras, de orientações, o que inclusive, e isso é sintomático, faz em todo mês de maio aumentar muito o número de denúncias pelo Disque 100, por exemplo, que é o sistema mais usado para denúncias, inclusive anônimas, né? Mas na Procuradoria-Geral de Justiça, nós vamos ter uma palestra com a doutora Patrícia Chambers, que é promotora de justiça do Rio de Janeiro, pesquisadora, escritora sobre a questão do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas eu quero pedir licença para mais uma vez focar a questão do lançamento do livro. O caso dos meninos emasculados do Maranhão, esse livro, ele é uma compilação, um conjunto de vários documentos históricos relacionados à atuação do Ministério Público com relação a isso. Para quê? Porque não só a forma da investigação desse caso foi uma forma muito avançada para a época, utilizando principalmente a questão pericial, georreferenciamento dos corpos, da casa do Chagas, ou seja, uma prova científica, né? E isso precisa ser registrado, mas principalmente pelo desdobramento decorrente desse processo na CIDH da OEA. E um dos principais, uma das principais conquistas desse acordo de solução amistosa que foi obtido lá na OEA, um dos primeiros acordos de solução amistosa antes do caso ser levado à Corte Interamericana, que seria a fase seguinte, foi ainda numa fase, vamos dizer assim, pré-processo judicial perante a Corte Interamericana, foi, por exemplo, a criação do hoje conhecido CPTCA, que é o Centro de Perícia Técnica para Criança e Adolescente, que é uma metodologia muito própria para poder garantir a prova da materialidade, ou seja, que o crime sexual aconteceu em crianças e adolescentes quando ele não deixa vestígios físicos que um médico legista pode identificar. É um laudo feito por um psicólogo e um assistente social que traz isso, e com base nessa experiência que é originária do Maranhão, a Justiça do Maranhão, atendendo os pedidos do Ministério Público, tem condenado vários casos de autores de violência sexual grave contra crianças e adolescentes. Então, eu quero, com a sua licença, repetir o convite para que nessa sexta-feira, né, a gente possa ter a presença das pessoas para conhecerem esse caso, a forma como ele foi investigado, o caso da Corte de Solução Amistosa, e como diz um artigo do nosso procurador-geral, que consta do Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho, que consta do livro. É um crime que não pode ser esquecido, né? Para que a gente possa não só apenas reverenciar a morte dessas crianças como uma obrigação moral, né, da sociedade maranhense, mas também, principalmente, não esquecer para que políticas públicas possam ser adotadas no sentido de prevenir situações que possam permitir a repetição indesejada dessa tragédia.
Ok, recebemos no Rádio Opinião de hoje o promotor Márcio Tadeu Silva Marques, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. Ele falou sobre o contexto da violência sexual de crianças e adolescentes no Estado e também da jornada de enfrentamento a esse tipo de violência que é promovida pelo Ministério Público nesta sexta-feira, vai acontecer nesta sexta-feira, dia 18. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos. Considerações, por favor.
A nossa jornada, ela vai ter, como eu disse, a palestra da doutora Patrícia Chambers e vai ter o lançamento do livro. A Escola Superior do Ministério Público vai garantir certificado de 4 horas aos participantes que fizerem a sua inscrição pela internet na página do MP, www.mpma.mp.br. Mas o evento ele é aberto a toda a comunidade. É gratuito, né? O livro ele vai ter uma versão eletrônica, vai estar disponível na página da Procuradoria a partir da sexta-feira e pode ser acessado de qualquer lugar do planeta.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.